Olá, boa noite. A partir de agora nós damos início a mais um quadro Olho no Olho e você sempre, né, é acostumado a acompanhar uma entrevista diferente todas as terças-feiras aqui dentro do programa Independente. O meu convidado de hoje nasceu em 1937 e 34, portanto ele está com 87 anos. Ele viajou, é natural de Taquaritinga do Norte, zona rural de Taquaritinga do Norte. Começou a infância e a juventude passou na agricultura. Foi para São Paulo tentar a vida como retirante, tentar saídas, buscas profissionais, como muita gente fez naquelas décadas ali, acredito que lá, década de 50, 60, por aí. Voltou para o Nordeste já repentista, passou por várias emissoras de rádio, entre elas fez história e faz história na Rádio Vale, em Santa Cruz do Capibaribe. Embora passou também pela Rádio Bituri, de Belo Jardim, Rádio Difusora de Caruaru, passou pela imprensa de Campina Grande, passou pela
Borborema.
TV Pernambuco,
Oi.
Borborema, várias emissoras. Ele é o pai de Claudenice, Clóvis, Carlos, Cláudio, Claudemir, Clécio Dias e Kleber. Eu estou falando do poeta Amaro Dias, que está comigo hoje. Seu Amaro, muito obrigado pela visita, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco.
Prazer muito grande meu também, Ney. Ser convidado por você, um profissional de primeira qualidade, levando a minha história para esse mundo lá fora, que isso aqui não é nem só para o Brasil, isso é para o mundo. Estou feliz aqui. Suas ordens no que eu puder lhe responder, eu estou pronto.
Seu Amaro, a gente vai falar um pouco, contar um pouco da sua história, né? Que ela caminha junto com a história desses municípios que nós estamos aqui, Santa Cruz, Brejo Amadeus, Taquaritinga, enfim. Mas antes eu queria entender um pouquinho sobre a atualidade. O senhor está no ar na Vale hoje, certo? E me parece que o senhor nunca saiu do ar por muito tempo. Por que que o senhor faz questão de todos os dias acordar cedo e falar para os seus ouvintes e trazer um pouco da sua música?
Ney, não é o que a gente gosta, é porque Jesus é quem coloca a gente naquele caminho. Você é o que é hoje porque Deus lhe colocou aqui e colocou isso que você conseguiu. É como eu. Eu nasci no dia 21 de setembro do ano 1934. Você sabe que é o dia do radialista. Então parece que eu nasci com aquele sangue, apaixonado por emissora. E o dom da cantoria, está dizendo aqui, Deus me deu três dons. O dom da cantoria, o dom desse amor que eu tenho por a imprensa, não sei o que é isso, esse dom, que eu, amor que eu tenho. Não estudei nem chegar a uma altura de aparecer, porque minha escola foi tão pouquinha, se eu contar a você, faz pena. Eu tive 3 meses de escola com uma prima minha, e à noite em Taquaritinga, lá nesse tempo eu tinha medo de guará, naquele beijo de Taquaritinga, eu levava uma foice para ir para a escola, passei 3 meses. E esses 3 meses me serviu para eu aprender. Depois eu fiquei aprendendo comigo, vendo as coisas, aprendendo. Que às vezes os meninos fica impossível quando vai dar escalação de vários times, não de todos os países, aí caiu os três exagerando, mas tem países que eu ainda leio o nome daqueles jogadores de lá, o menino, mas pai, que negócio é esse? Eu digo, meu filho, isso é dom. Então, aquele amor, que eu tomei um amor tão grande pelo povo, que eu consegui tanta coisa nele, né, com a cantoria. Se ele contar a amizade, o amor que eu tenho, eu não sei o que é intrigado na vida, não vi falar, ninguém falou de mim, nada no mundo, também eu não vejo a vida de ninguém, graças a Deus, por isso estou completando 37 anos ali na Vale. Você sabe que é lugarzinho complicado, para gente demorar muito tempo a estar de rádio, viu? Eu passei pela Borborema, saí da Borborema, a diretoria ficava chorando lá quando eu saí, graças a Deus. Trabalhei 7 anos na firma Severino Pereira, em São Paulo. Quando saíram aquelas companheiras, Amaro, você volta, não volta, tudo chorando.
Estou esperando até hoje,
Aí
né?
estão esperando até hoje. E a viola é o seguinte, ela me deu muita coisa. Pelo menos eu tenho um orgulho, Ney Lima, Se você tem conhecimento de tudo isso, para mim eu considero você como uma família, pelo amor que tinha a seus avós, eu considero você como gente da família. Eu consegui tanta coisa com essas coisas. Eu tenho uns filhos hoje formados, como vocês sabem. E não é fácil o camarada cantando umas boquinhas de noite, ganhando aquele dinheirinho para se manter numa época dessa, fazer uma casinha que eu não tinha nada disso. E tomei aquele amor por o povo de Brejo, Santa Cruz. Esse povo da Paraíba, esse povo, esse cariri paraibano, é um povo que tem um amor por a cantoria. Esse povo que a gente faz uma cantoria, vão levar até a porteira, com meia légua, de tanto amor que ele tem.
De tanta consideração que ele tem.
Consideração. Então
Quando
isso.
foi, seu Amaro, que o senhor percebeu que realmente o senhor tinha inclinação para isso, que a sua vida ia ser dedicada ao repente, à viola, hein? Quando foi que isso começou? O senhor tem lembrança dos
Tenho,
primeiros momentos que você pegou no violão?
todo. Eu, aquele garotão de 7 anos de idade, eu ia para uma feira, aonde tem aqueles caras cantando aqueles folhetos de cordel. Meu pai se zangava porque eu me esquecia do mundo. Meu filho, vamos embora. Eu disse, mas pai, não vamos agora não, pai. E aqueles emboladores de meio de feira. Aí peguei, quando eu comecei a aprender a ler, foi com aqueles folhetos de cordel. O meu prazer era ir para casa de um convidado, naquele Belo Taquaritinga, cantar aqueles folhetos, já cantando aqueles folhetos, aquelas coisas, aqueles folhetos antigos, aqueles romances antigos. Começou por ali,
O
né?
repente vinha do folheto.
Foi.
E depois o senhor começou a criar os próprios repentes.
Foi. Aí fui embora para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, não aguentei ficar lá, nem. Né? Nem eu já fui convidado para ser, gerenciar uma fábrica Severino Pereira, um pobre como eu, com 3 meses de escola, gerenciar. Doutor Luiz era o diretor-geral, mandou me chamar, disse um segredo comigo, eu fui. Mas eu digo, doutor, eu não sei ler não, doutor. Ele olhou para mim com os olhos cheios, disse, que pena. Oh, meu Deus, que pena, rapaz. Eu digo, não tem condição, eu não tenho cultura, não é isso. Meu Deus, tudo isso eu passei na vida. E a cantoria, Neilima, a cantoria, eu vou explicar a você quem era a cantoria. A cantoria não dava para ninguém viver, não. Não dava para ninguém. Há 70 anos atrás, cantoria, ninguém vivia da cantoria, não. Dimas Batista foi o cantador mais perfeito da profissão. Perfeito, você sabe, perfeição é uma coisa, e tem o que, pulando maior em outras coisas é outra, né? A cantoria tem vários caminhos. Dimas Batista tinha 3 filhos. Ele foi formoso professor, disse, vamos embora trabalhar em tabuleiro no Ceará, vou ensinar em tabuleiro, que a cantoria não dava para viver. Ele contou isso no entrevista, você deve ter aí.
A renda da cantoria era aquela. Eu lembro que o pessoal colocava um chapéuzinho, né, por
Era.
baixo, quando chegava para cantar no
Agora,
chão. Era aquilo mesmo, não
era
tinha outra
aquilo.
renda, não.
Agora, depois que Vanildo Vila Nova surgiu, muito inteligente, filho natural do Caruaru, começou comigo. O primeiro cantor dele foi comigo. Levei ele lá para casa, aquele garotão, morou lá em casa, uma mesma menina, brigava um pedaço de milho assado. Eu quero a ponta, eu quero o pé do milho, entendeu? Foi assim, aí a cantoria foi subindo, né? Que hoje você vê, tem um Pedro, morreu o Pedro Bandeira agora, deixou uma fortuna grande no Ceará. Nasceu da cantoria, eu bobi nada. Não foi da cantoria, não, foi as heranças. Eu digo, não, as heranças não, meu filho, porque ele tinha 11 irmãos. Como é que foi as heranças? Ele conseguiu comprar as heranças ganhando dinheiro na cantoria. Cantava na educadora do Crato. Então ele conseguiu, para os cantadores, você chegar e um daqui vem cantar aqui, com o seu Corolla do ano. Isso é de uns 40 anos para cá que conseguiu dar para a gente viver. Eu peguei já essa época. Deu para viver a cantoria.
O senhor tinha momento da vida que a sua profissão, eu acredito que a maior parte da vida, né, era essa, o senhor
Era
tinha tanta
essa.
atividade, não.
Não, era essa.
Deixa eu fazer o seguinte, nós vamos falar um pouco mais sobre o passado, mas vou começar, Elival, de trás para frente. Coloca a foto aí do Amar Dias com o Francisco José, não é isso? Da TV Globo. Né? O senhor, aí a imagem, você que acompanha no vídeo já vê, né? O senhor que foi parte dessa reportagem, não é isso?
Foi,
Em que
ele
ano o senhor lembra?
foi. Não, não estou lembrado qual foi o ano, não. Sei que nessa época toda era vereador. e mais ou menos consegui esse espaço pela prefeitura, que era parado o cantador quando queria se apresentar.
Foi no Globo Repórter, matéria, nós temos essa reportagem aí.
Aí os cantadores tudo correram atrás, mas quando o José disse, nós já temos cantador. Ele não sabia, mas disse, Mário Dias, o cantador é Mário Dias. Mário Dias é o cantador que vai fazer a reportagem comigo no descaso do Rio Capibaribe.
O senhor fez um repente sobre o Rio Capibaribe.
Foi, aí saí, ele me levou, eu com ele, nós subimos, cantando dentro do rio, na areia. Ele lá no canto, e eu com aquela sem som, sem nada, cantando ali.
Deixa eu trazer essa reportagem agora, vamos assistir, a gente resgatou isso.
O Rio Capibaribe, digno de nosso respeito, mas perdi a esperança que aqui não terá jeito. Esse rio só melhora quando Jesus for prefeito. Eu acho nesse rio uma falta de capricho. Tira lixo e bota lixo, é o maior ribuliço. Meu Capibaribe é puro e não merece isso.
O velho poeta repentista Mário Dias lembra com saudade o rio que ele conheceu no passado.
A beleza foi embora, fica triste o nosso enredo. Quando eu olho para o rio, eu fico é com muito medo. Agora é isso.
Tá aí, né? Muito, muito bacana. 2008, ele volta, confirmou
foi
ali.
2008
essa reportagem.
Aí, Neilima, ele disse, Samaro, você não vai ganhar nada, mas se você fosse pagar... Era 190 mil, mil reais que você ia pagar.
Aparecer no Globo Repórter realmente não é algo fácil, não. Eu vou trazer um intervalo rápido, certo? E a gente vai trazer também aqui outras curiosidades, né? E revelar um pouco da história de Amar Dias. Tem muita coisa importante e bacana para a gente conhecer ainda. Intervalo rapidinho, a gente volta.
Sua internet tá lenta, não consegue assistir a um vídeo nem navegar direito? Chegou a hora de você ter uma mega conexão de internet com muito mais velocidade. A Rede.com Telecom tem planos a partir de 50 megas, equipamentos modernos e suporte capacitado. E se liga, a Rede.com tem descontos para cada adesão por indicação. Assine já a Rede.com Telecom. Ligue ou chame no WhatsApp 819-9739-1023 ou 99404-5631.
Todas as tendências do mundo da moda você encontra na Nacional Têxtil. Cores mais intensas, agilidade na entrega e preço justo, a Nacional Têxtil tem. Não fique de fora. Procure um revendedor mais próximo e aproveite as novidades e preços arrasadores. Siga no Instagram, @nacionaltextil. Use Nacional Têxtil em suas confecções e tenha mais rendimento e qualidade.
Estamos de volta e o nosso convidado de hoje é o repentista, o violeiro Amar Dias. Bota uma foto, Samar, aí, da juventude. É da juventude isso aí? É, não é?
É, da juventude.
O senhor tem um cabelão, né?
Era.
Teiro com a viola? Essa da viola, não sei se é em São Paulo, se já é
São Paulo.
São Paulo.
21 anos de idade, na cidade de Sorocaba.
Os repentistas cantavam assim, de paletó e gravata?
Quem tem mais... Quem não tivesse um paletó, tinha que tomar emprestado.
Tinha que tomar emprestado, tinha que cantar assim. É. E lá em São Paulo, essas cantorias aconteciam em que local? Em feiras ou era em
Lei,
bares?
Muito ruim da gente conscientizar o povo para gostar, porque o povo entendia lá um tal de cururu. Um tal de cururu que eles cantam emendado, coisa sem graça. Mas depois, com o tempo, eles foram aprendendo e, na minha época, eles... Gostava muito de um gênero que a gente canta, os cantadores cantam. É aquele que um diz uma palavra e o outro sai dizendo. Os dizem que... Né, que
um vai completando o outro.
O que diz assim, lá se vão 10 a quadrão. Aí começa, quantos anos você tem? Eu tenho 32 de idade. Já sofri muita saudade, padeço muito do além. Aí começa... Me diga se está bem. Já casou, é solteirão. Aí o outro diz. Já roubou, foi ladrão outro dia. Eu só nunca fui viado. Isso é quadrão perguntado. Isso é responder quadrão. Era o que eles gostavam. E de repente eles não sentiam de jeito nenhum.
Era uma disputa de violeiro, né?
Era.
Eu lembro que tinha isso também.
Tinha desafio.
Era desafio.
Uma cantiga de ignorante. Hoje não tem mais nenhum Ney. Hoje, se o cantador não tiver condição, já... O cantador, quando puxa, vê que o outro não é atrapalhado com aquilo, já muda logo. É a educação, né?
Mas o senhor já foi para uma disputa que realmente era uma disputa?
Já.
Já ganhou e já perdeu?
Já ganhei, já perdi. Naquele tempo, era uns 30 anos atrás, era assim. Ivanildo conseguiu o maior nome do cantador, dando encantador, mas levou 3 pisas para poder conseguir dar no cantador, Diniz Vitorino.
Como era que o cantador perdia? Era quando ele não tinha resposta?
Nem é o seguinte, o povo... Acontece que o povo pedia uma parte da Bíblia Sagrada, desde um negócio difícil, e você via logo um falhar por ali, pedia coisas de histórias gerais, que cantava muito negócio de histórias gerais, muito. E todo cantador não era preparado, pelo menos aqueles que menos cultura. Eu aprendi, eu consegui isso depois, quando... Como eu disse, eu aprendi a ler com 3 meses de escola, o cara sabe do quê? Aí eu aprendi, não sei ler não, mas leio muita coisa, escrevo hoje em dia tudo.
Senhor Mário, quais são as recordações que o senhor tem de momentos que o senhor mexeu com a vida de alguém, com a vida das pessoas? Alguém já chegou para lhe dizer isso? Que algo que o senhor cantou, que o senhor fez, que o senhor falou, marcou a vida de alguém?
Nem isso a gente escuta muita coisa na vida. Olha, alguém nunca chegou a me dizer... Amar, você disse aquilo no rádio ou cantou qualquer coisa e me ofendeu. Nunca não, quando se ouviu o nome. Agora, uma história, uma vez, você é cavador, viu? Uma senhora, que hoje pertence a qual família de você, de Silvio José, ela, problema com o marido, tinha uma contrabanda, Zé de Preto, o pai de... Você conheceu o seu Zé de Preto, não, né?
Conheci, já ouvi falar.
Já ouviu falar, né? Então, ela desentendida mal o marido, e quando que essa rádio entrou no ar? E o povo mandar sair uns pedidos que quem tiver raiva de mim e não puder se vingar, bota uma corda no pescoço e manda os outros arrochar. Aí tinha esse problema, aí eu cantei o modo dessa moça taboca. Ela ouviu lá, a mulher dele, veio bater na rádio desesperada, me procurando. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, me esculhambaram aqui por essa rádio, esculhambaram. Aí doutor, era professor Colares, o gerente, disse, mas mulher, você está enganada, seu amar não esculhamba ninguém não, seu amar é uma pessoa, faça isso não. Quando você conhecer o seu amado, você vai se arrepender disso que a senhora está dizendo. É isso não. Aí elas me esperaram, eu cheguei e disse, não, senhora. Aí fui nos papéis, puxei. Olha aqui, aí. A mulher de manda-saia pediu esse moto. Aí.
Ah, então não era ela, não.
Não. E a mulher de manda-saia pediu, criatura. Aí, Ney Lima, aquilo me doeu tanto que eu deixei de atender aqueles tipos de pedido. Para não ofender ninguém, sabe?
Sei. Mas não foi culpa sua, né?
Não, mas tudo isso acontece. Coisa bonita que eu vou lhe contar aqui, para você achar bonito, é que o rádio tem tanta coisa boa que a gente faz o errado e dá certo.
Eu ia perguntar isso, né? Coisas que deram errado no seu programa.
Foi quando eu estava na Rádio Pesqueira, na Rádio Jornal de Pesqueira, Botaram um circo em Sanharó. E a danada da macaca do circo desapareceu. Aí me doidaram. Aí certo, tem um cantador aqui em Pesqueira, faz um programa e ele avisa, ele descobre tudo isso. Aí correram atrás de mim, Ney. E me deram um dinheiro, Ney, que eu vou dizer uma coisa. Dava uma banda de uma feira.
Dava para comprar um macaco.
Para comprar um macaco. Daí eu fui para a rádio. Esqueci, né?
Esqueceu o quê?
Não sei, eu esqueci de fazer os avisos.
Esqueceu o aviso da macaca?
Esqueci os avisos da macaca.
Meu Deus do
céu. Aí quando voltei para casa, passava perto do circo. Eu digo, minha Nossa Senhora. Ô, meu Deus, eu vou entregar o dinheiro do Marvinho para entregar o dinheiro do homem. Eu digo, eu vou entregar o dinheiro do homem. Vou entregar o dinheiro do homem. Vou entregar, não tem condição, não. E o outro cantor disse, mamãe, nós estamos precisando. Eu digo, vou entregar, meu filho. Aí é roubo, meu filho. Aí quando a gente corta embora para não passar por ele. Aí ele disse, olha, amado, nós estamos precisando, a vida é assim mesmo, isso não é roubo, não. Aí ele disse, mas rapaz, corta embora, né? Saímos em cima do povo do circo.
E aí?
Nele, você não avalia o que foi que o homem disse. Eita, cantador, pegou um, jogou um pra cima. Rádio é rádio, viu? Rádio é rádio, viu? Rádio é rádio, a macaca já tô sendo, viu?
Tinha aparecido, deixa eu tirar aqui, pronto, pode puxar a mão agora. Agora sim.
A macaca, é por isso que eu digo, rádio é rádio, viu? Aí eu fiquei calado, eu digo, será que ele passando quer pegar? Disse, graças a Deus, a macaca cheirava a macaca, me deu mais um negócio a gente, pra você ver, viu?
E nem precisou avisar, não foi?
Não, pra você.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes tem esse negócio também no repente da pessoa, né, ajudar o cantador e pedir, dar um tema de uma música, né? Isso, dar um tema de uma música. Eu falo isso em roda de viola, né?
Sei.
Já aconteceu de alguém fazer isso com a intenção de ofender alguém na hora da cantoria ali?
Ney, já aconteceu, mas eu com um companheiro muito educado também. E a gente desmanchou. E o cara que queria terminou ameaçando a gente. Não quisemos fazer isso.
Era alguém que estava devendo alguém?
Assim? Tem dívidas, bota dívidas, bota assunto de moça naquele tempo que se atrapalhava, aquelas intrigas, vem trazer pra gente. Agora que...
Mas já aconteceu do senhor fazer o repente, sem perceber que aquilo era pra...
Já. Não, eu e Zé Gonçalves... Um cara bateu no revólver pra gente, numa cidade chamada Nova Palmeira, na Paraíba. A gente cantando um assunto de brincalhão. Agora o povo achou, tomou aquilo que a gente demorou, sabe? Chegou um cara lá, que não era boa coisa, mas a gente não sabia. Nesse tempo é quando surgiu o Jeep novo, o para-choque enrolado ainda enrolado, que nem placa de botada ainda, tô novo, né? Aí as mulheres tudo pagaram bem a gente, os homens cooperaram bem. Aí quando a gente chamou ele botou uma mixaria bem pequenininha, sabe? Aí Zé Gonçalves fez um verso, terminou dizendo, ô, minha Nossa Senhora, e aquele rapaz, veja meu povo, a paga que ele faz. Essa mulher pobrezinha ainda pagou muito mais. Aqui o povo era grito de achar bom. E eu também, outro verso na frente, parecido negócio, sabe? E eu também, outro verso, depois ele se voou, bateu a mão no revólver. Aí o dono da casa era seu Zé Palmeira. Aí com eito de filho, pegaram esse cabo, arrancaram o revólver dele, puxaram ele para fora e ameaçaram, mandaram ele se embora. Aí no outro dia, quando a gente terminou, mas a gente passa por cada coisa, viu? Aí mandaram a gente vir embora com volta de 3 léguas para não passar por lá.
Para
não passar na fazenda dele. Ney sofre muito para ver certa profissão para o mundo, viu?
Vamos trazer uma imagem aqui, só para você que está nos acompanhando entender também. Seu Amar não trouxe a viola, eu pedi para buscar. Né? Pedi para o Antônio pegar o carro agora e buscar a viola. Certo? Daqui a pouco ele está trazendo. A gente vai colocar a viola nessa entrevista. Deixa eu trazer aqui algumas imagens, precisamos falar que momento era esse. Dá para reconhecer pela foto? Quem é que está nessa foto? É em cima de um caminhão, né?
É.
Tem outra imagem do mesmo momento? Tem, né?
Tem. Isso foi... Não dá para reconhecer, não, né?
Não dá para reconhecer.
Minha visão já não está mais.
Mas essas apresentações em cima de caminhão... Acontecia em política também? Não?
Era nas políticas.
Era nas políticas. Era mais nas políticas.
É, Zaga, conheceu Zaga.
Eu não sei se é Nelson Gogó de Ouro que está ali, Elivaldo. É Nelson Gogó de Ouro que está com o microfone lá atrás, não é isso? Pronto, estou conhecendo Nelson
Cavalcanti. Nelson Cavalcanti, eu cantava, cantei muito naquele tempo.
E as músicas de política também muitas vezes saíam na hora, né,
Imagina? Saía, era tudo feito na hora.
Era tudo feito na hora.
Então, o povo conversa naquele tempo que Diogo Moraes era o candidato e danado aqui para Pão de Açúcar, encheram as pedras de retrato de Diogo. E eu sei que eu fiz um verso no comício que o povo não parou de gritar. Coisa para gostar de pedra, cobra, lagartixa e ele.
Tem que dar um jeito, né?
É.
Tem uma outra imagem aí na rádio, não sei se é a Rádio Vale, não. Essa não é a Rádio Vale, não, né? Deve ser acho que é a Difusora de Caruaru.
É, deve ser na... Não, eu acho que já foi na... deve ter sido em Caruaru.
Isso.
Na Rádio Jornal de Caruaru.
Rádio Jornal. Eu vou trazer mais um intervalo rápido, só um minuto, e daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo com Amaro Dias, contando um pouco dessa história, né? Uma ampla história, muita experiência. Daqui a pouquinho a gente continua, um minuto só a gente volta.
As melhores marcas de calçados você encontra nas lojas do Grupo Porfírio. Calçados para toda a família. Na Porfírio é assim, você compra agora e só começa a pagar com 75 dias e ainda pode dividir em 5 vezes no carnê ou 6 vezes sem juros nos cartões de crédito. Grupo Porfírio, compre nas lojas ou pelo site www.porfiriocalçados.com.br.
A Maquital tem compromisso com vocês, clientes e parceiros. Aqui você encontra toda a linha de máquinas de costura, diversas formas de pagamento, além de uma equipe especializada e capacitada para te atender e melhorar a sua confecção com tecnologia e inovação. Vocês, confeccionistas, agende sua visita na Maquital. Entre em contato 81996-9298-26.
Estamos de volta recebendo nesse programa o poeta Amaro Dias, né? Programa todo especial hoje, diferente. E agora sim, pode botar a imagem aqui, seu Amaro está com a viola. Deixa eu entender logo, seu Amaro, essa viola tem quantos anos? Onde é que ela foi feita?
A viola foi feita em São Paulo, na fábrica Del Verde, faz anos.
Né, Lima? E por que ela? Porque assim, eu sei que músico tem esse negócio de gostar do seu instrumento, né?
É, porque essa viola tem uma utilidade muito grande. Eles fabricam sem ser da fábrica, mas quando vai fazer cantoria é puxando, afina, cai a afinação. Essa viola minha faz um ano que está afinada. Vê que ela peguei agora, faz um ano que ela vem assim, eu não sei puxar. Só a Ligido tem essa utilidade.
Faz um ano que o senhor não tocava?
Depois da pandemia, não viajei mais não, né?
Não viajou mais não.
Medo grande demais, hein?
O senhor teve que ficar em casa durante a pandemia?
Foi. Só.
Então, depois da pandemia, é a primeira vez que você está tocando?
É. Aquela precaução na raiva, com mau cuidado, de máscara. Eu lavando, passando aquele álcool, que o negócio foi sério.
Mas o senhor chegou a ter Covid mesmo assim?
Não, não.
Não teve, graças a Deus.
Não.
Muito bom. Os cuidados serviram, né?
Só uma nora minha aqui... que teve, mas foi leve, graças a Deus.
Ok, vamos agora trazer o seguinte. Queria que o senhor fizesse um repente, certo? Sobre o programa hoje, né? Sobre sua participação. E depois eu queria saber qual o melhor repente, qual aquele que o senhor tem que tocar sempre.
Nasci com esse dom de cantador nordestino, isso penetrou em mim ainda quando eu menino, para o mundo entender que o repente é divino. Filho nordestino de um espírito bravo e forte, nascido e criado em Brejo, Taquaritinga do Norte, berço do meu nascimento, que lhe prezo até a morte. Um nordestino do Norte, do Pernambuco querido, uma idade muito longa, os dias que eu tenho vivido, agradeço essa graça do Messias prometido.
os bons cantadores, terra da mulher brava e heróis trabalhadores, mundo de poesia, ramalhete lindo e flores. Eu sou um dos cantadores daquele tempo passado, honrando a minha terra, Pernambuco, meu estado. O que peço, peço a Deus, e Deus tem me ajudado. Deus me fez inspirado essa linda poesia. Eu não pedi nada a Deus, mas mandou o que eu queria pra viver nesse planeta, no mundo da cantoria. Hoje eu tô com alegria, mesmo bom em autoestima, tocando nesta viola do Budão até a prima, nesse jornalismo puro do meu amigo Ney Lima. Eu embaixo, Deus em cima, eu preciso, Deus me via, a graça do meu baião e essa minha cantoria. Foi nela que eu consegui e o meu pão de cada dia. Minha única companhia é a viola que chora, companheira inseparável por esse mundão afora. Comecei em 63 e vou correndo até agora.
Tá aí, poeta Amaro Dias, hoje aqui no quadro Olho no Olho, né? Mais diferente do que isso, realmente impossível. Seu Amaro, qual é o repente que o senhor mais gosta? Ou aquele que marca a sua vida, assim, que o senhor...
A gente canta aqueles pedidos do povo, ninguém sabe, a gente vai para uma cantoria e não sabe o que é que vai cantar. Quando a gente chega, surge aquele assunto do dono da casa, uma pessoa ali... E olha, fala um pouquinho em Dona Fulana que morreu, aí a gente começa aquele assunto. Chega no outro canto e diz, olha, meu menino vai ser vaqueiro, gosta de cantar o assunto do vaqueiro.
Mas se a escolha for sua, o senhor vai optar por quê? Eu queria uma coisa que o senhor gostasse.
Para mim, a coisa mais linda é aquela cantiga Matuta. Matuta, aquele mesmo, o sertanejo, aquela maneira do sertanejo mesmo, como ele começou. Aquilo que é do sangue da gente é a coisa mais valor.
Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou pedir para o senhor improvisar, pode ser?
Pode.
Pronto. Queria que o senhor improvisasse um repente que falasse sobre detalhes que tinha nos interiores de antigamente e que se vê pouco hoje. A gente chegava numa bodega, tinha fumo de rolo, tinha o aspecto das garrafas, a forma como era colocada nas prateleiras, uma balança em cima do balcão. Queria que o senhor falasse de coisas que lembram o interior, certo? E que hoje pode se ver.
Pode. Eu tenho que falar um pouco na vida da cantoria. Ney Lima fez um pedido que me trouxe alegria. Falar nas coisas tão lindas que não tem mais hoje em dia. Antigamente vivia uma moça pra namorar. Obedecia o pai dela, tinha que lhe avisar. O velho dava uma carta, o genro caçava o lugar. Hoje em dia, se notar, o mundo está tão mudado. Uma filha bem namora com um rapaz do seu lado. O velho só vem saber na véspera do batizado. Naquele tempo passado, tudo era diferente. O pai trazia um pãozinho, vinha da feira pra gente, até o sabor do pão era muito diferente. Eu lembro perfeitamente mamãe fazendo xerém. Caquilo é muito humilde, mas tem vitamina também. Criada da nossa terra, sem ter nada de ninguém. Hoje você diz também de um dos olhos se estendendo. Chega num restaurante rico, ali termina comendo. Tem tanta mistura nele que eu comecei indo ofendendo. Diferença que eu estou vendo com o mundo não era assim. Eu lembro as coisas boas que faz a dia pra mim. Isso o tempo acabou, pegou tudo e deu fim. Eu lembro tudo em mim, minha primeira cantoria. Uma viagem de Zé Légua de véu, eu vim e ia. Era muito diferente, carro a vez nem havia.
Assim, essa é a vida, né? É assim que se retrata. Como é que o senhor fez, seu Amaro, para criar seus filhos? O senhor teve seis? Foi isso?
Sete.
Sete filhos. Sete filhos. O que é que o senhor fazia? O senhor via de quê, além do repente? Ou só do repente?
Ney, eu sempre procurei uma maneira. Quando eu comecei, já comecei em rádio. Eu fui para Campina Grande, na época que eu comecei, depois da Rádio Jornal de Caruaru, já difusor, em tempo era difusor de Caruaru. Aí, lá eu não tinha vez, lá eu cantava lá, mas lá, há um programa de violino nessa época, que os cantadores ganhavam salário, era lá na Barurema. Zé Gonçalves e Cício Bernardes, Bernardo era São José do Egito. Então eles se agradaram de mim com minha maneira, que me colocaram com eles ali, mas eles não. Eu não tinha direito àquele dinheiro que eles ganhavam, o salário. Mas ali vinham os pedidos, eles diziam, amados, os pedidos vinham para lhe ajudar, para alugar no aluguel da sua casa. Eu só tinha Claudenice nessa época, a filha mais velha. Todo nasceu lá em Campina. Aí aqueles rendinhos que davam ali ajudavam, sabe? Eu pagava o aluguel, fazia umas cantorias avisado pelo rádio, já começou a cantoria aparecendo, então começou a cantoria aparecer. E os outros cantos, já fui assumir um programa, e você sabe que a gente que tem um programa, tem a viraçãozinha da gente, né? Graças a Deus, ainda hoje eu tenho um patrocinador aqui com mais de 30 anos.
Que sempre anuncia.
Ah, tem.
Quais são eles?
Matuz é um. Tem vários que ainda hoje me ajuda. Toda época, não quero nem saber. Matuz, ainda mais, quanto vai ser para mim? Quem estou o ano já não tem aumentinho? Assim, aquilo é um. Sei lá, não sei como é, não sei agradecer não. Vários. Esse Zé, o final de Zé Elias era outro. Muitos deles aqui.
O senhor já entrou para a política, não?
O Ney, não me botaram uma vez, eu inocentemente, sem saber nem o que era isso. Não me botaram para ser candidato a vereador, vinha me dizer que não faltava 90 dias.
Eu fui candidato. O senhor foi candidato?
Fui candidato.
Quantos votos teve na época?
Tive 613.
613?
Sem um centavo na vida, só essa viola.
Não, o senhor foi eleito, não?
Não.
613?
613. Entrou Mário Feitosa na minha frente, gastou um mundo de dinheiro. Entrou no meu lugar.
O senhor ficou na suplência, então?
Suplência.
E não tentou de novo, por quê? Porque com 613 na outra, o senhor teria sido eleito.
Mas, Ney, hoje se me desse de presente já o mandato, eu não teria.
Por quê?
Porque eu comecei a ver tanta coisa. Eu estava dizendo a esse menino ali, Ney, hoje eu dei um silêncio em assunto de política. Eu dei um silêncio. Liberei meus filhos, votar em quem quiser. Procuro votar, não voto por emoção. Voto, procuro ver quem merece. E eu cheguei a esse ponto.
O senhor se decepcionou com a política?
Decepcionei com coisa que a gente vai assistindo, coisa que a gente fez tanto por aí, alguém. E depois a gente vê que aquele alguém não usava a gente com amor e fidelidade.
notei isso, Ney. Não sei se era uma falha minha dizer isso, mas eu tenho que dizer aquilo que eu sinto. Sinto.
Seu Amaro, muito obrigado pela sua presença. A gente espera que esse programa, né, seja assistido por várias pessoas. Né, vai ficar, inclusive, no nosso canal no YouTube. E espero que cada vez mais o senhor seja reconhecido pela história que o senhor tem.
Graças a Deus. Muito obrigado, né? Eu tenho um prazer muito grande com sua pessoa e sua rádio aqui, seu departamento de jornalismo é muito sério, com muita dignidade. Você também não diz, mas você também tem decepções com a política, porque tem. Os homens inteligentes têm decepções com a política. Mas, infelizmente, tem que existir ela, né? Quando o povo diz, rapaz, se o povo pensasse bem, não votava mais em ninguém. Mas não é assim. Muita gente vota.
Tem que votar, né?
E quando poucos votam, o que tiver mais ganha.
Eu vou fechar o programa e o senhor se separa aí para o repente da despedida. Deve
tá
ter
certo.
Um repente de despedida, né? Certo. Preciso que não tenha, né? Repente da despedida, deve ter. Final do programa, a gente fica por aqui. O programa Independente volta na próxima terça-feira às 19 horas. Não, o programa Independente volta amanhã às 19 horas. Um abraço a todos. A gente fica por aqui.
Já pode, hein? Eu fiquei muito feliz com uma entrevista excelente com meu amigo Ney Lima, o meu amigo decente. Quando quiser que eu volte, eu venho aqui novamente. Fico de vocês ausente, tomo minha direção. Vou sair cheio de saudade, vestindo meu violão. Mas levo todos vocês de dentro do meu coração.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem, ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, saia do aluguel e invista no que é seu. Humana Diagnósticos por Imagem.